amigos do Papo Furado, hoje o assunto é espada, é feitiçaria, é sangue, é luta. Aqui é o Guga Ferrari e eu queria ser o Conan.
Pra quem não queria ser o Conan? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quem não queria ser o Conan? Cara, apesar que quando eu vi o filme, né, quando eu era criança, vi o Conan do lado do Schwarzenegger, eu queria, apesar de, caralho, o Conan, mas eu gostava do Subotai, cara. Eu adorava aquele personagem. Adorava. Por mim, ser o Subotai também não seria nenhum problema.
Também era bom, né?
Bom, aqui é André Ramos, ou amigo imaginário, e a cena da bruxa com o Conan é a cena que vai ficar, que ficou na minha cabeça pro resto da minha vida. Aquela quando eu estiver morrendo e passar todo o filme da minha vida, a última cena vai ser a bruxa lá. Soprando.
Ah, o André está fazendo referência ao filme de 1982, que é Conan o Bárbaro, com Arnold Schwarzenegger, e que a gente, quando criança, né?
A gente, criança,
viu o Conan transando com uma bruxa, que depois se transforma num monstro. A Globo deixou, meio que deu uma cortadinha nas partes mais picantes, assim, alguns segundos, né? Mas o Globocut servia para isso, né, André? Para as crianças terem, né, conteúdo de qualidade.
Excelente.
Muito bom. Dito isso, né? Vamos para os nossos recadinhos?
Vamos, bora.
Vambora.
Recadinhos.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. Se você quiser entrar em contato com Papo Furado, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site www.papofuradopodcast.wordpress.com. Temos as nossas redes sociais, que é as duas, tanto Twitter quanto Instagram. Nós somos lá como @papofuradopod. E também estamos em todos os agregadores de podcast. No Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, onde vocês quiserem nos encontrar. E quem quiser apadrinhar o nosso podcast, quem gosta do nosso podcast, quer contribuir com a gente, entra lá no www.padrim.com.br/papofurado ou faz um perfil no PicPay. O nosso perfil lá também é o mesmo das redes sociais, que é o @papofuradopod. E se você não tem condições financeiras no momento para nos apoiar, mas gostaria muito de nos ajudar, divulga o nosso trabalho, recomenda para os seus amigos, parentes. Quando a gente fizer um post, faz um compartilhamento, né, retuita. Sempre é bom a gente, né, ter esse tipo de divulgação, né, que é a propaganda boca a boca, né, Andrés?
Claro. Eu sempre que posso estou lá dando um retweet nas paradas.
Isso aí. E também temos também no Mercado Livre nossas camisas do Papo Furado. Agora não tem mais todos os tamanhos, mas a que nós fizemos de modificação ultimamente é que todas as camisas agora estão pelo preço de R$59,90 com frete grátis para o Brasil todo. Então, se você quiser, manda bala.
Frete para cá, tá quanto?
Tem que ver. Eu não sei.
É euro?
Com vírus ou sem vírus?
Se for pela China, é mais barato, né?
Ai, cara, eu não consigo me adaptar a esse coronavírus, cara. Eu não consigo.
É ninguém,
toda
cara.
Vez que eu vejo o nome, eu lembro lá da Corona, lá da cantora.
Solta o som aí, DJ. Você sabe, eu li isso tem uns 2-3 dias, que, sei lá, X% dos americanos pararam de consumir a Corona, a cerveja, por causa do vírus. Você acredita nisso, cara?
Pelo amor de Deus.
Você acredita nisso?
Não, o mundo tá próximo do fim. A humanidade não deu certo.
Caralho, se voltar a gripe espanhola, acabou, né? Acabou o país e acabou o filme pornô. Acabou o filme
Ninguém
pornô.
Ninguém vai mais no restaurante espanhol, né? Ninguém vai mais comer lula, né? Aquela, como é que é aquele prato deles, né? Paeja, né? Acabou, ninguém mais come.
A indústria de turismo e de gastronomia espanhola e de pornô vai afundar, né, cara? Bom entendedor, né? Meia punheta basta. Opa, vamos pular o assunto.
Bom, vamos para o assunto então, senhor Andrés.
Vamos lá. Agora é sério.
Vambora! Conan é uma... Assim, vamos deixar bem claro que esse não é um programa sobre Conan, que não vou fazer formatinho sobre Conan, porque não dá.
É impossível.
A gente tem que fazer um formatão, não dá. Mas a gente vai falar especificamente, né, de um quadrinho francês que a Glénat, que é uma editora, lançou, de uns contos, né, originais lá do Robert Howard, que em tese estariam já em domínio público, né, porque esse conto que a gente leu, o quadrinho, que é A Rainha da Costa Negra, que é um dos contos mais famosos dele, porque lá ele encontra lá, né, o grande amor da vida do Conan é a Belit, né?
Belit.
E aí, esse conto, ele foi lançado na França, a revelia da Conan Properties, né, que tá nos Estados Unidos, e tanto que não vai chegar ao Brasil, não tem nem previsão, porque eles não estão pagando direito autoral.
Eu tava dando uma pesquisada sobre isso. A Glénat, ela já tinha lançado, ela tem uma série do Mickey Mouse, lançado por eles lá, aqui na França. E eu fui dar uma olhada, ver se eu achava alguma coisa sobre esse caso. Eu não consegui muita informação, não. O que eu sei é que em 2017, em teoria, entraria em domínio público o Conan, mas a Disney foi lá e estava reivindicando os direitos, né? Junto com a um pessoal lá da Conan, tem um nome do
Conan Properties.
Conan Properties. Né? E aí, cara, eu acho que o que aconteceu, isso é um achismo, eles resolveram fazer o quadrinho, mas no final das contas eles entraram num acordo com o pessoal da Disney. Porque a Disney que tem os direitos do Conan.
A Disney comprou, né, o licenciamento, né?
Pois é. Tanto que no Canadá, eu acho que a revista, essa versão saiu 2 meses depois, mais ou menos, uns 2, 3 meses. E ela vai ser lançada no Brasil, cara. Se já não foi.
É. Não, ainda não. Ainda, aqui no Brasil não foi, não. Senão eu teria visto.
Não sei se pela Panini ou pela Mitos, alguma coisa assim. Não, eu tô aguardando, não. Eu tenho o teu aqui, cara. O francês tá aqui. La Reine de la Côte Noire.
La Reine de la Côte Noire, é. Não, mas assim, a notícia que eu tinha tido é que eles não iam fazer essa publicação no Brasil, né? Porque tava dando merda. Bom, o fato é que, né, esse conto, né, que é um conto de 1934, né, porque o autor, né, o Robert E. Howard, ele é de 1906, eu acho.
Sim.
Mas ele morre 30 anos depois, né? Porque ele se mata. Ele é de 1906 e ele se mata em 1936, com 30 anos, né? E ele criou, cara, todos esses personagens que a gente adora. O Conan, a Sonja, né? Que a gente chama de Sonja, mas o nome é Sônia, né?
Sônia.
Red Sonja, né? Então, o Kul, né? O conquistador, que era um rei. E o Solomon Kane também, que é um caçador de monstros, de vampiros, né? Cara, maneiríssimo,
meio puritano, né? Então, aquela pegada puritana da Nova Inglaterra e tal.
É, ele era meio que um pastor, né, da igreja, né, ou tinha algum tipo de ligação com o protestantismo, e ele lutava contra demônios, vampiros, né? Pra criança, cara, eu adorava.
Comunista.
Né? que é? Você falou?
Comunista.
E aí, cara, foi o meu primeiro quadrinho, né? O primeiro quadrinho da minha vida foi Conan.
É mesmo, cara?
Eu tinha uns 11 anos, é.
11 você leu o quê? O Conan Bárbaro ou a Espada Selvagem?
A Espada Selvagem. A Espada Selvagem de Conan. Que na época era publicada pela editora Abril, né? Eu comprava na banca, né? E na revista do Conan você tinha as histórias da Sônia. É que, cara, pra mim é muito difícil falar Sônia. Eu falei Sonja. Eu falo Sonja desde os 11 anos de idade, né?
Sonja, tá?
É. Então, assim, tem histórias da Sonja.
Não tem Sonja, conja. Não tem gente que fala conja. Então, fala Sonja.
Conga la conga. Mas aí, nada a ver, né? Mas tudo bem.
Vambora, vambora.
Mas aí, cara, foi o meu primeiro quadrinho e eu achava aquilo máximo, porque você tinha monstros, né, cara? Né?
Cara,
qual era a tua percepção da época, Andrés?
Cara, isso é bizarro, porque eu não gostava das histórias do Conan, porque eram preto e branco. E eu não gostava do desenho também. Engraçado isso, né?
Que coisa,
O que me atraía era, enfim, os quadrinhos da Marvel, da DC, aquela coisa Batman, Homem-Aranha e tal. Mas o Conan eu não gostava, apesar de eu adorar o filme. E eu me lembro, isso é muito bizarro, eu me lembro que na terceira série, eu não sei qual é a série agora, porque ensino fundamental e muda essa porra toda, mas na minha época era a terceira série, eu tinha um caderno de redação, que a professora mandava a gente escrever uma redação por semana. E aí eu inventei, acho que eu já contei isso, ou não, eu inventei um personagem chamado Super Bárbaro, que era completamente inspirado no Conan, mas do filme, né, do Schwarzenegger. E eu não curti o quadrinho porque era preto e branco, e aquela anatomia mais, aquele desenho mais realista, né, não me chamava atenção. Enfim, eu fui gostar de Conan, do quadrinho, anos depois. Isso é muito bizarro, né?
É, interessante isso, né? Porque você gostou, pra você o impacto maior foi o filme, né?
Foi o filme, né? foi, claro.
Que nem era pra nossa idade, né, cara? Porque era um filme pra 18 anos, né? Mas a Globo fez a sua mágica, né?
O Conan é o quê? De 82? Não é isso? 82?
82, 1982.
1982, pois é. A gente é o quê? 5 anos? A gente foi ver com o quê? 9? Provavelmente 9, 10 anos, né?
É.
Não era, cara, realmente não era pra nossa idade.
Cara, agora, hoje em dia, essa moçada vê o quê, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Tem um menor aprendiz lá no meu trabalho, o cara tem, o cara tem 17 anos. Eu falei, pô, você gosta de Conan? Ele, quem é Conan? Eu falei, cara...
Deu na cara dele?
Volta tudo, volta pro CA, pra alfabetização. Caralho, tu não sabe quem é Conan? Agora, se eu perguntar quem é Justin fucking Bieber, você sabe dizer quem é. Aí eu fico sacaneando ele ri pra caramba, né? É um barato. E aí, cara, a gente, pô, teve acesso a coisas pra adulto, né? Muito jovem, cara. Robocop, eu vi no cinema. Pô, cara, o cara é
lindo, perfeito. É, cara, década de 80, década dos brucutus, né?
É.
E a gente tinha acesso a esses filmes. Assim, ninguém tava preocupado. Isso é engraçado. Ninguém tava preocupado, muito preocupado, aliás, se você estava vendo um filme ultraviolento. É claro. Sim. Que você tinha aí uma margem, falou, isso aqui, cara, não, por exemplo, Laranja Mecânica. Não ia ver Laranja Mecânica, ninguém ia deixar uma criança ver Laranja Mecânica. Mas Conan deixava, por quê? Porque era fantasia, era capa espada,
né? Tinha
era bruxa, tinha monstrinho, isso não existe. Então pode ir lá, comer a bruxa, cortar a cabeça da cobra, esquartejar o amigo, né? Morder o urubu, isso pode. Agora, Laranja Mecânica, que é real, não podia ver. Não podia ver.
É verdade, morder a cabeça do urubu. Ai, caralho.
Tanto que todos esses filmes de capa-espada, gênero capa-espada, tinha muito na década de 80, né? Tinha até um dos Irmãos Bárbaro que eu ficava sacaneando com o Rex, que a gente ficava zoando. Esse filme tinha tudo isso, cara. Tinha nudez, violência do bem, mas ficava dentro desse escopo de fantasia. Então, eu acho que os pais, a galera não dava muito. Até Robocop, cara. Robocop, é um robô, né? Pode ver, tem robô? É robô? Pode deixar a criança assistir.
Entendeu? Não, virou essa ídolo infantil, cara. Virou ídolo. O cara veio pro Brasil com a roupa. Quer dizer, o cara não, né? Uma pessoa veio com a roupa do Robocop. As crianças foram lá tirar foto. Robocop. Cara, o nego deve falar assim, esses caras são loucos. Isso não é conteúdo infantil.
Caralho, verdade.
Cara, muito doido, né, cara? Muito doido, cara. Muito doido. O Brasil, cara, ele é um país surreal, tá? Ele é um país surreal, é um país surreal. Mas esse lado eu gosto, muito, muito, muito. Acho o Brasil do caralho nesse aspecto, cara, eu acho foda. Então, agora, o que eu achei interessante lendo essa história, né, Andrés, da Rainha da Costa Negra, é que pro filme, né, pra adaptação de 82, eles pegam a personagem que é a Belit, eles transformam ela na Valéria, né? Na realidade, eles devem misturar com outras personagens também. Mas a cena em que a Valéria volta dos mortos pra salvar o Conan, essa cena é da Belit, né? Da Rainha da Costa Negra.
Quando, quando ele vai morrer lá pela mão daquele demônio alado, né?
Exatamente. Aí ela vai lá e fala: eu não falei pra você que o nosso amor, ele vence, inclusive, a morte, né? Que a morte não pode, né, segurar o nosso amor. Cara, muito foda, né, cara?
De tu levé de mon amour, diz ela.
Né, viu?
Eu não disse, meu amor.
Muito bom, né, cara?
Só um comentário rapidinho, né? Uma opinião de artista. Quando você falou pra mim dessa que tinha saído o Conan e eu fui comprar... Cara, eu não gostei do desenho.
Engraçado, é verdade, né? A gente tava discutindo isso, né, André? Acho que eu falei, cara, olha esse desenho, eu achei espetacular. Aí você falou, não achei legal não, né?
E aí o que aconteceu?
Desenho muito cartoon, né?
Cartoon. E aí o que aconteceu? Eu fui ler. Eu já tinha lido muitos anos atrás, a do Conan, da Marvel, né? O Conan Bárbaro. Que é completamente diferente, que é aquela pegada mais... desenho mais realista, um pouco mais realista. Exatamente. Cara, conforme eu fui lendo... a história, eu fui me apaixonando pelo desenho desse cara. Aliás, o nome dele eu acho que é o Pierre Allary, se eu não tô enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Adaptações. Não, isso. Pierre Allary.
Pierre Allary.
E aí, cara, no final, eu tava maluco, porque eu consegui ver uma animação lendo o quadrinho. Né? Eu terminei de ler e as imagens da história vieram. Na minha cabeça, animadas, mexendo. Eu falei, cara, esse maluco tinha que fazer um desenho, eles tinham que contratar esse cara para fazer o desenho animado do Conan, e o do Conan que ele desenhou, que é diferente do Conan do Buscema, que é diferente do Conan do Boris Vallejo e tal, que é um Conan menos bombado, né, um pouco mais, com um corpo um pouco mais real, mas, cara, muito foda.
Muito foda, né? Também adorei.
E aí, eu tô falando isso por quê? Porque essa cena que você falou da Valéria, né? No caso da Valéria do filme e da Belit aqui, me veio animada. Ele é tão bem feito, né? O desenho traz, evoca uma coisa de cartoon que eu falei, cara, que foda, podia virar um desenho animado. Enfim, desculpa a interrupção aí, mas é.
Não, mas foi bom você ter falado do desenho, de você ter visto como uma animação, que é aí que eu vou te perguntar, porque como você tem mais você, além de você ser ilustrador, né? Você é um cara que conhece bastante desse mercado, né? Dessa coisa toda, você tem acesso a muitos quadrinhos aí franceses, que é o que você tem consumido ultimamente, não é isso? Né?
Porque quadrinhos
americanos... Em termos narrativos, qual é a diferença que você percebe? E aí você pode pegar como exemplo esse A Rainha da Costa Negra lá da Glenar com A Rainha da Costa Negra lá norte-americano da Marvel. Que diferenças que você percebe? O que o europeu faz que o norte-americano não ignora, não dá muita atenção? O que você percebe?
Cara, em termos de roteiro, eu acho que isso é uma escolha pessoal. Eles tiveram que botar a história num volume só. Que aqui o quadrinho, enfim, para quem não sabe, os quadrinhos não vêm no formato daquele quadrinho americano, né? Aqui o quadrinho é como se fosse um livro, um pouco menor do que um A3, e ele, são chamados de volumes, né? E são 50 páginas, é em torno de, não, 40 e 45 páginas, quase 50.
Nome, não é, Andrés, que você falou? Tem um nome
que... chama de bande-ciné, né?
Bande-ciné.
E tanto que eles se referem a comic, eles falam que é comic, é o quadrinho americano. Bande-ciné é bande-ciné. Eles falam que não é comic. Engraçado isso, né? Eles
agora, falam, qual é a tradução de bande-ciné? Qual é a tradução? Seria a tradução em português?
A tradução seria bandas desenhadas, mas acho que...
Bandas desenhadas, né?
Bandas deve se referir ao frame, né?
Ao frame, que é quadrinho, né, cara? Que é quadrinho, né?
Que é quadrinho. Mas, enfim, então, essa versão do Conan, né, da Rainha da Costa Negra, eles tiveram que reduzir para colocar em quase 50 páginas. Se você pegar da Marvel... aquela primeira lá atrás, eu acho que são em dois volumes. E a Dark Horse fez uma versão também, que inclusive quem quiser pode entrar no YouTube, e tem a versão animada, eles animaram. Eu não sei se você sabe, Guga.
Não sabia.
Coloca
não.
Aí, Conan, Rainha da Costa Negra, né, Queen of the Black Coast, parte 1. você vai ver que eles animaram. Então, como na versão francesa tem que caber em quase 50 páginas, eles dão uma acelerada na história. Para mim, a história, para quem leu o conto e quem viu as outras versões, ela perde um pouquinho da passagem de tempo, enfim, relações entre alguns personagens, algumas coisas são muito rápidas. O Conan já começa no quadrinho francês, ele já está fugindo, né, da guarda lá, porque ele corta a cabeça do juiz, não conta a história, quer dizer, conta, né, mas conta numa página por que ele foi preso, por que ele foi ao julgamento, e nas outras você...
Só, né? É verdade. É.
E nas outras você tem mais descrição. Então, no final das contas, você está mais dentro da história, mas essa versão francesa, ela é muito boa, porque, enfim, ela pegou os pontos importantes, o desenho é muito legal para quem gosta dessa versão cartoon. Quem está acostumado com Conan, versão Buscema, tem que fazer um exercício aí de reformulação, porque você está acostumado com aquele Conan fortão, sabe? Anatomia no lugarzinho, e esse aqui vai mais para o cartoon. Mas, de uma maneira geral, os franceses têm uma preocupação muito grande com a arte, tanto que eu acho que eles levaram um ano para fazer essa versão aqui, tá? Do Conan. E é o tempo padrão para um tomo de história, em que torno maneiro, de um hein? ano. Porque o desenho para eles é importante, né? A arte, não, eu acho que essa é a grande diferença do comic para a banda desenhada. A arte aqui, ela tem um peso muito importante. Então eles não dão um dia para o cara fazer uma página. Como não sei se acontece hoje em dia, mas aconteceu muito durante a década de 90. Se você pegar os quadrinhos do Alien, da Dark Horse, ou do Predador, você vai ver, cara, a qualidade do desenho. Eu não estou nem questionando o autor, né? O autor não, o ilustrador. Eu estou questionando o tempo. Você olha ali, você vê, mesmo que o cara não seja um bom artista, ele não teve tempo para fazer aquele material. E aqui, você tem mais tempo. Não quer dizer que você não corra, tem que correr pra caralho, sabe? Mas você tem mais tempo. Então, em termos de roteiro, acho que é pessoal, não tem muita diferença da escolha de como você vai contar a história, mas em termos de desenho, tem uma grande diferença.
É, o desenho é lindo, cara. Eu acho lindo. Achei. Inclusive, quando eu comentei com você sobre esse quadrinho, eu falei, Andrés, olha que foda.
É, eu me lembro.
Esse quadrinho foi lançado em 2018, né? Então, na época lá, eu mandei pra você o print, né, no WhatsApp, né, tirei print, mandei pra você e falei, caraca, que foda! Olha que maneiro! Né? E aí, na época, eu até falei, cara, Andrés, por que a gente não faz aí umas adaptações, os contos caíram em domínio público, né? Aí até foi o Caio, né, que o Blue Hand falou pra gente, ó, tudo bem, mas você tem dinheiro pra lutar na justiça contra Conan Properties? Eu falei, não.
Foda, né, se for vendido, né, se você for vender, se você não for vender, pode fazer.
É, se for, né, pra entregar, né, pra, né.
Mas, cara, uma coisa em relação à narrativa, tem diferenças também de narrativas... do quadrinho americano para o quadrinho francês, o número de quadros que você coloca na página, mas isso são coisas que a gente pode abordar num outro programa. Mas quem tiver a oportunidade de ver esse material, cara, dá uma olhada com calma na escolha dos enquadramentos que o artista escolheu, sabe? Cara, são muito bons.
Legal. Os artistas franceses, né, cara, eles são muito reconhecidos aí, né, cara? Os desenhistas,
né? A história em quadrinho belga, a história em quadrinho francesa tem um peso. No geral, a história em quadrinho europeu, é muito bom. Tem uma pegada mais clássica no entender de, cara, vamos valorizar bem o desenho, vamos escolher bem aqui como contar essa história visualmente, sabe? Eu não tô dizendo que o quadrinho americano não seja bom, é bom pra caramba, tem coisas maravilhosas, mas você consegue ver a diferença, assim, no tratamento.
Entendi. Agora eu vou te fazer uma outra provocação, tá?
Porque... Biscoito ou bolacha?
É porque como eu tô estudando análise transacional, tô estudando para uma certificação, eu entrei em contato com uma frase do criador da análise transacional, que é um psiquiatra, né, canadense, Eric Berne. Ele criou essa abordagem terapeuta, né, a qual eu estudo e também atendo nessa abordagem. E ele tem uma frase que é muito clássica, que é assim... todos nós nascemos príncipes e princesas. É o processo civilizatório que nos tornam sapos. Então, assim, essa frase é uma frase pesada, pesada, né? É, uma frase forte, né? E o Robert Howard, quando ele cria o Conan, ele cria o Conan com essa pegada. Ele cria um personagem outsider, mesmo na era Eboriana. Ele não era civilizado, ele era considerado um bárbaro, por isso que é Conan o Bárbaro, né? E ele coloca o Conan como um modelo de homem puro, que ainda não foi corrompido pela sociedade, né? Inclusive a Belit, quando encontra com ele, fala: olha, teus músculos não foram corrompidos por essa sociedade de merda. Dá para perceber pela tua postura que você é um homem diferente, você não é um homem igual aos outros, né? Das cidades, as cidades não conseguiram te corromper, você não está contaminado. Porque ela é uma mulher que comanda um navio, né, de homens, né? Ela é a regente do navio, é a líder. E ela avalia o Conan logo de primeira, assim, e se apaixona por ele. Os dois se apaixonam porque os dois são iguais. Eles são contra as convenções sociais, as leis dos homens, né? Tanto que o Conan começa o quadrinho matando um juiz, porque o juiz fala assim: olha só, tem um amigo seu que matou um guarda, né, numa briga de bar, e a gente precisa saber onde ele tá. Aí o Conan: não, pô, o cara é meu amigo, como é que eu vou falar pra você onde ele tá? Né? Eu não seria amigo dele, né, se eu te falasse. E o juiz fica puto, fala: porra, não, você tá sob o, né, na frente de um juiz, de uma autoridade, você tem que falar a verdade, você tem que não sei o quê. Só que, cara, o cara fala assim: cara, eu não consigo entender essa lei desses homens loucos, sabe, cara? Né? Como é que pode eu querer proteger o meu amigo e estar errado, né? Então, assim, o Robert Howard, ele era uma pessoa bem crítica da nossa sociedade, tanto acredito que seja um dos motivos, né, que ele tenha se matado, o que não justifica, né, André, de jeito nenhum, né, você se matar, mas, assim, ele não gostava da sociedade, né, que a gente tinha. E o Conan é um personagem que ele está liberto de qualquer amarra social, né? Ele é aquele cara do foda-se, né? Vou fazer o que eu quero, né? A arte de dizer o foda-se, né? Então, acho que é por isso que ele é tão né, apelativo, né? As pessoas, quer dizer, os homens, né? Os meninos da nossa época, né? Não sei hoje em dia como é que...
As meninas também.
As meninas também, né? Deve gostar.
A nossa ouvinte é a Lara Hoffman. Ela adora Conan,
é verdade.
Né? Eu acho que representa um pouco esse nosso lado... não vou dizer selvagem, mas é um lado que a gente gostaria de ser mais, que... Vamos deixar bem claro, não funcionaria no mundo, porque o mundo, a nossa sociedade, ela precisa dessas regras, né? Por mais que a gente não concorde, ela precisa de regras civilizatórias para a gente poder viver em sociedade, mas que a gente gostaria de ter essa liberdade, tipo, cara, não vou dar um exemplo, não vou pagar imposto, porque o nosso governo é corrupto, e esse dinheiro eu prefiro... gastar comigo, sei lá, gastar com outra coisa, mas eu não vou pagar imposto, né? Isso seria um tipo de atitude que, se o Conan vivesse hoje em dia, ele faria, ele não estaria debaixo de nenhum guarda-chuva, de nenhum poder. E além disso, uma coisa que eu percebo e que eu sinto num certo grau, que o Howard, né, ele sentia muito isso, era que as pessoas... elas mascaram a sua verdadeira essência atrás de uma educação moral, de uma, ele chama aqui de politesse, né? Essa educação de você dar bom dia, você pisa no pé da pessoa e você pede desculpa olhando com cara de nojo. Você não quer pedir desculpa, mas a norma social diz que você tem que pedir desculpa, mas você é um grande filho da puta. Então o Howard, ele ficava puto com isso. Eu falei: cara, esse cara é um mau caráter. Esse maluco aqui é um ladrão safado, mas ele usa da retórica, ele usa das palavras para se proteger, né? Ele usa dessa convenção social para se proteger. E a gente vê muito isso. A gente vê muito isso, inclusive, de homens com as mulheres, né? De usar a educação, essa coisa polida, mas, na verdade, você está diminuindo, você está... pisando nela, né? Eu tô falando vou pegar relacionamentos abusivos, né? Mas você tá dizendo: ó, meu amor, eu não tô te agredindo, mas você não pode sair na rua com essa roupa, porque você não é desse tipo de pessoa. Você tá entendendo? Então, sim, o Howard, ele não concordava com essa falsidade. Tanto que, se você pegar as histórias do Conan, é juiz, é soldado de cidade, todo mundo é corrompido. E o Conan passava a espada em todo mundo.
Sim.
Então,
não deixa de ser também uma visão romântica, né? De que isso seria possível, você ter um personagem à parte da sociedade que cague e anda e que fosse livre, né? Que não
mas é importante dizer que hoje em dia, sobretudo hoje em dia, se você olhar os discursos, se você olhar com calma o subtexto do que as pessoas andam falando, elas estão usando narrativas, justamente narrativas educadas e com uma. Um garbo, né, para falar de determinados assuntos, mas se você olhar o subtexto, elas estão pregando outra coisa.
Ah, com certeza.
Elas estão pregando, coisas muito ruins, sabe?
Sim, com certeza.
Então, essa visão do Conan ser esse ser, né, outsider, e que representa um pouco o lado de muita gente, cara, eu não concordo com isso, não que a gente vá sair matando ninguém, não é isso, mas eu não concordo com isso. É um bom exercício, talvez, para essas opiniões que a gente tem, que a gente está conversando aqui, serem ditas, sem medo de sofrer nenhuma consequência.
Né?
Represália, porque no final das contas, cara, se você vê alguma coisa errada, é aquilo, né? O Conan não vai entregar o amigo dele porque ele acha que ele é amigo e aquilo para ele é nobre. Né? Se você escutar uma barbaridade, se aquilo te atinge, né? E a sua nobreza é atingida por uma barbaridade, eu acho que você tem que falar. É claro que você não vai xingar a pessoa, que você vai bater, mas eu acho que você tem que falar.
E olha a palavra que você está usando, né? Uma barbaridade, né? Que é uma coisa feita por um bárbaro, né? Você vê como é que o Howard era um cara que queria realmente, né, se opor, né, à sociedade, né? O personagem dele principal era um bárbaro, né? Um cara, né, selvagem, uma coisa, né, que é considerada uma coisa ruim, né? Interessante, né?
Essa construção do bárbaro ser ignorante, isso aí é uma construção eurocêntrica, né?
Sim.
É a visão dos romanos em relação aos outros povos. Na verdade, bárbaro é tudo aquilo que não falava latim, né?
E depois passou a ser a coisa do paganismo contra a Igreja Católica, né?
Exato, exato. Então,
depois passou a ser assim, bárbaro era o pagão. Né? E a Igreja Católica tinha o Deus certo, né? Cara, infelizmente o nosso processo de evolução civilizatória precisou passar por leis, né, cara? E aí, quando você envolve lei, legislar, quando você envolve, né, desenvolvimento de coletividade, porque assim, o Conan vive bem porque ele é um indivíduo, né? Ele é uma pessoa só, né? Ele fala, inclusive, com a Belit, né? O que me importa é amar, matar, lutar, entendeu? Isso me basta, matar. Eu vivo o momento, entendeu? Eu tô feliz, enquanto eu conseguir matar e lutar, tá tudo ótimo, eu tô feliz pra caralho, entendeu? É um homem simples, né? Ele não precisa de nada, ele não precisa de vínculo, não precisa de porra nenhuma, né? Ele só precisa de uma espada, é a única coisa que ele precisa, né?
Ele não tem, o Howard não tinha saco pra essas convenções, tipo, ir pra uma festa e ter que ser agradável com todo mundo, entendeu? Apesar disso ser necessário, isso é necessário pra, cara, você sabe mais do que eu, a sociedade, a cola, uma das colas que une todo mundo é mentira, cara.
Com certeza.
É mentira. Sem a mentira não existiria a sociedade.
Não, o não super sincero, cara.
Você
ser super sincero é você ser mal educado.
Exatamente. Sabe? Cara, até porque, o que é a verdade, né? E o que você faz com ela? O super sincero, ele tá sendo super sincero por qual motivo? Eu acho que é a grande pergunta, né? Você ganha um presente. Você faz aniversário, você ganha um presente, teu amigo vem lá na casa do chapéu, te dá um presente, apesar que se for eu e você, se isso acontecesse, a gente ia rir. Aí vem e dá, sei lá, uma cueca uma cueca de jujuba. Uma cueca de jujuba, vai. Se te dão uma cueca de jujuba, você vai lá e vai falar, porra, meu irmão, vai tomar no cu, cara.
Vai tomar no cu, né? Porra, inimigo oculto, caralho.
Sim. Mas por quê? Porque a construção da nossa relação foi baseada nesse grau de honestidade.
Sim.
Agora, existem níveis, né? Se uma pessoa te dá um presente que você não gosta, por que que você falaria para aquela pessoa que você não gosta do presente? Aí vem a pergunta, o que que você vai fazer com essa verdade? O que que você vai fazer com essa verdade? Né? Então, assim, pessoas que dizem que são altruístas e que falam sempre a verdade, não estou dizendo que você não tem que dizer a verdade, não é isso. Mas pessoas que têm esse discurso moralista, eu sempre fico com o pé atrás, Sempre.
É, não, é. Sempre. Porque às vezes a verdade mata, né, cara?
Porque elas estão escondendo alguma coisa. Eu não estou dizendo contar mentira com coisas sérias. Eu acho que a gente tem sempre que estar falando a verdade. Mas você tem que perguntar o que isso vai causar e qual é o meu intuito com isso, né? Pelo menos é como eu reajo. É como eu reajo, como eu penso.
Um filme antigo que eu vi, cara, que era da, se eu não me engano, ele se passava no século XIX, né? E aí era um médico que tinha um jovem aprendiz médico e eles estavam tratando uma mulher casada. E aí descobrindo que a mulher tinha uma doença, né, sexualmente transmissível. E aí o médico, na hora de contar para o marido, né, o que a mulher dele tinha, né, ele não falou a verdade. Ele falou, não, a sua mulher está sofrendo de uma infecção, mas é algo que eu vou dar um remédio aqui para ela, ela vai melhorar e não sei o quê, e papapá. Aí saindo da casa, né, era aquele casal de alta sociedade, né. O aprendiz falou assim, olha, não entendi por que o senhor mentiu para ele. Ela, né, estava tendo ela teve uma doença sexualmente transmissível. Por que você não contou a verdade? Afinal de contas, é sua obrigação médica contar a verdade. Ele, não, eu não contei a verdade por quê? Porque quem passou a doença sexualmente transmissível para a esposa foi o marido, que estava provavelmente, né, transando com outras mulheres, com prostituta, porque naquela época a mulher era muito, né, oprimida, né? E se eu falo para ele que ela está com doença venérea, né? Eu não sei nem se o nome é esse, eu sempre ouvi esse nome, né? Se eu falo para ele, ele vai matar, ele não vai assumir o erro dele. É mais fácil para ele colocar a culpa na mulher dizendo que a mulher é adúltera. E aí isso podia, até eu acho que na época, eu não sei nem se cabia pena de morte, mas era uma mulher execrada, né? Entendeu? Até tem aquele romance, né? A Letra Escarlate, que a mulher ficava com um A pintado na roupa, né? Caramba. Porra, cara, que coisa horrível, né, cara? Então, assim, então, às vezes a verdade, ela faz bem para as pessoas, né? Então, né? Mentira. Você ser um bárbaro e fazer o que você quiser, né? Geralmente você. O Conan geralmente mata, né?
Né? É, mas também o contexto de onde. Do mundo lá, cara, um mundo ultra violento, que também eu acho que é um pouco a ideia do Howard de Sociedade Perfeita. Tipo, você não precisa de um juiz para resolver o teu problema. Você vai lá, pega um pedaço de pau, sai na mão com o teu vizinho. Quem morrer, perdeu. Quem
morrer, ganhar, perdeu. cara, que é um dos meus personagens favoritos, que é o Uhtred, né, do Crônicas Saxônicas.
Crônicas Saxônicas.
É, como ele resolve os problemas dele. Vou matar.
Enfim, a gente pode ter um outro programa falando sobre isso. Isso é um delírio querer uma sociedade dessa, né, cara?
É, tanto não dá. Que... É possível. Pra a gente evoluir. Ia estar todo mundo aqui.
Pô, eu ia estar morto da Silva, de casa, cara. Né? Cara, eu ia estar mortinho, brother. Porra, cara. O mundo.
A gente só ia viver até os 30.
E olha lá.
Ninguém ia passar dos 30.
Mas você pode pegar esse exemplo do personagem e trazer para o teu cotidiano nessa questão de quando você ouvir uma coisa, uma barbaridade, ou algo que mexa com você, você stand your ground, sacola, põe o pé no chão e fala não. Não estou dizendo para ser violento, assertivo é a palavra. Seja assertivo. Você não precisa gritar, não precisa bater, mas seja... uma pessoa que as pessoas vejam você e falam, cara, a moral dessa pessoa é uma coisa que, sabe, é inspiradora, né? E não tô dizendo, todo mundo faz merda, todo mundo é hipócrita, todo mundo caga, todo mundo, sabe? Mas eu acho que a gente tem que alcançar esse caminho de se dizer as coisas sem querer ofender o outro também, né? Porque tem isso. E o Conan, de certa maneira, quando ele chega no navio, né? Que o cara... que ele pula, né, na versão francesa, ele pula dentro d'água, o cavalo leva uma flechada, ele entra num barco, aí ele pergunta, esse barco tá indo pra onde? Aí o cara fala, tá indo pra tal lugar, então é pra lá que eu vou. Aí o capitão perguntou, mas você tem que ter dinheiro pra pagar. Ele falou, não tenho dinheiro pra pagar, mas eu posso oferecer a minha espada como pagamento. Aí ele faz um comentário, deixa eu até ver aqui. Aí o cara fala assim, mas eu... Quer ver, ó?
Não, o cara fala, não, eu aceito a sua oferta, né? Gostei, você pode pagar a sua passagem com proteção, porque lá é um lugar perigoso, né? Que a gente tá indo
Ele fala assim, não, eu tenho minha espada aqui, eu vou usar ela a seu favor, não sei o quê, ou a gente vai, né? Vai ter um problema aqui. Aí o cara fala, não, aceita a sua oferta. Aí o Conan responde, mas quem disse que era uma oferta?
Exatamente.
Entendeu? É. ele foi assertivo usando a violência como... como,
como se o cara não aceitasse, ele ia matar o cara, né? Assim fica fácil, né?
O que eu quero dizer com isso é que ele foi honesto. Ele foi honesto. Ele falou, cara, eu vou pra onde vocês estiverem indo. Eu não tenho como pagar, mas tá aqui a minha real natureza. Eu sou dessa maneira, sabe? E o cara falou, ah, beleza, você, a gente tá precisando da sua ajuda, chega aqui. Então, assim, honestidade, ela é imprescindível pra gente viver num mundo melhor. Mas você usou aquele termo lá, o cara que fala a verdade toda hora, se gabando de que tá imune a essas questões da Terra, abre o olho, porque é essa galera aí que, cara, vai meter uma faca nas costas. Não, não fisicamente, mas vai puxar o teu tapete, você nem vai saber quem é com você.
É verdade. É verdade. Bom, e aí para finalizar, né, cara, vamos falar um pouquinho, assim, da questão do apelo, né, do personagem. Eu lembro que o Stan Lee era muito, é um cara muito visionário, né, e eles estavam com dificuldade de vender algum tipo de revista, que eu não lembro agora qual era, mas não era do Conan, não, era de um outro personagem, né. Aí o Stan Lee falou assim, olha, você quer aumentar as vendas do quadrinho? Põe um monstro na capa. Põe um monstro na capa que vai vender igual água. E, cara, ainda não acreditou, não levou muita fé, mas falou, não, vamos testar isso, vamos ver, vamos botar um monstro. Cara, o quadrinho começou a vender pra caralho, cara. Eu comprava as revistas do Conan por causa das capas, cara. Eu era criança. Aí eu via lá o Conan lutando contra um gorila, entendeu? Lutando contra um, sei lá, um monstro com tentáculos. Cara, eu queria ver aquilo, eu comprava pela capa, cara. E a capa era só artista top, né? Era Frank Frazetta, era esses caras, porra, que a gente ficava assim, meu Deus, né? Ele lutando contra os orcs, né, cara? Então, muito maneiro isso, né, cara?
Isso era um dos motivos pelo qual eu acho que eu não lia Conan, porque eu adorava as capas, e aí eu abria a revista querendo encontrar aquela arte dentro do quadrinho, e não era. Ah, sim. E eu ficava frustrado, né? Aí eu falei, ah, porra, queria ver que é impossível, né? Quer dizer, não é impossível. É muito difícil você ter uma revista toda do Conan com Frazetta, com aquelas capas de Frazetta que, porra, pelo amor de Deus, sabe?
Frazetta espetacular. É. Agora, você imagina a gente sendo Conan nesse mundo de agora? Nesse Brasilzinho que a gente tá tendo agora? Passar em Brasília?
Cara, não precisa passar em Brasília, não. É só dar uma volta aí pro bairro onde você mora que você encontra aí uma galera.
Cara, não ia sobrar muita gente, não, cara. Aí eu ia passar fogo. Falei, ó, assisti político todo e já assisti o gosto do aço. Você lembra que o Conan falava isso?
É, gosto do aço.
O gosto do aço.
Tem uma coisa bacana aqui nessa história do... Da rainha, que, cara, apesar dela ser uma personagem altamente sexualizada, né? Também você pega a década de 30, né? A visão que ele tem do Howard dessa personagem é uma mulher quase uma deusa, né? Pele super branca, cabelos negros, que ele até usa um termo muito, muito interessante para descrever os cabelos negros dela. Ela é uma personagem que você vai lendo, ela tem uma personalidade, ela tem uma força equivalente à dele.
Exatamente.
Equivalente à dele. E mesmo ela não sendo ultra forte e musculosa, cara, é uma personagem extremamente poderosa, né? Assim, que você se importa com ela. Você fica meio atraído por ela, né? Não, não atraído sexualmente, mas assim, cara, que personagem legal. Tanto que acho que a Dark Horse, eles fizeram uma minissérie contando a história dela.
E quando ele entra pra tripulação, ele não entra pra ser o líder, né? Pra ela, ó, agora ela tem um homem que vai ser o líder. Não, ela é a líder, ela continua
sendo. Não, ele fala, ela é a rainha e você vai ser o rei. Ele coloca os dois em pé de igualdade. Tanto que o cara fala, o que você decidir vai ser decisão dela, o que ela decidir, sabe? Tipo assim, não tem quem tá embaixo e quem tá em cima.
Não, né? Mas ele mesmo fala pra ela num dado momento do quadrinho, ó, você que vai ordenar e eu vou executar. Eu sou a parte que executa e você é a parte que manda. Ele fala isso pra ela.
No francês?
Porque o Conan, ele não... Cara, ele não tem interesse em governar porra nenhuma. Ele quer é partir pra porrada. Ele quer a violência. Ele quer bater em idoso. Idoso tem osso quebradiço.
Né? Quebradiço.
mas mesmo assim, na versão da Dark Horse, o cara fala pra ele, olha, você... É... Tanto que chama ele de Lorde, eu acho. Tá. Lorde Conan. Aí ele fala, não, eu não sou Lorde, eu sou um guerreiro igual a você. Se você quiser me chamar de Lorde em frente a ela, tudo bem. Mas entre nós, você pode me chamar de Conan. Mostrando que mesmo dentro dessa hierarquia que é construída no barco, né? Que é, ele é o, seria o rei, ela a rainha. Ele ainda assim não se vê assim. Ele é um homem ordinário, é um homem comum. Sim, é. Ele é um cara, é o peasant, sei lá, é o trabalhador que não quer se envolver. Porque se você olhar dessa maneira, quanto maior o seu status, mais corrompido você vai estar, né?
Exatamente, é exatamente a ideia. Quanto mais você quiser se envolver com as esferas de poder, mais corrompido você vai estar.
Que é a ideia do Howard, né? Não deixa de ser uma verdade. A gente sabe de inúmeras histórias que envolvem, né, pessoas se envolvendo com outras pessoas, com outras pessoas, que você vê essa escalada de quanto mais poderosas elas vão fazendo coisas mais bizarras, né?
Ó, essa parte que eu tô te falando, que é na página 20, tá? Se você for olhar a página 20, Conan, ele desce pra galera lá pra começar a remar junto com o pessoal. Aí a mulher, aí ela fala assim, mas você não precisa fazer isso. Eu falo, não. Isso é exatamente o que eu faço. Você manda e eu executo, entendeu?
Aí ela fala aqui, ó, Conan, você não é obrigado. Aí ele fala, é justamente por isso que eu tô fazendo, Belit. Muito
Viu?
Foda.
Maneiro, né? Você é a mente que nos guia e eu executo. É. Né? Ele fala isso no quadrinho. Muito maneiro, muito maneiro.
Quem puder, eu sei que dá pra ver online, né? Que dá pra ler essa história online. Bom, quem quiser, tiver curiosidade, dá uma procurada aí que você acha. Mas quem puder comprar e for fã de Conan, eu indico bastante. Foi indicação do Guga. E a primeiro momento eu estranhei o quadrinho. Depois, cara, eu falei, cara, que quadrinho foda. Por que isso não virou uma animação?
Muito maneiro, né?
Muito maneiro, Sim. cara.
Bom,
muito
você
maneiro.
Tem alguma consideração final a fazer? Ou algum comentário pertinente? Que agora o Rogerinho, né, está, né, na sua devida...
Ah, eu não tenho a genialidade do Rogerinho. Não tenho mesmo,
Rogerinho,
cara.
É demais, né?
Ele, Rogerinho é o único. Eu acho que a gente tinha que fazer um formatinho sobre o Rogerinho. O que você acha?
Vai ser bom.
A gente pega as melhores frases dele, né, e analisa. É um excelente programa. Cara, consideração final do Conan, enfim, Conan é um personagem, um dos meus personagens favoritos. Eu sei que tem essa pegada da década de 30, então, que dá pra dar uma... Algumas pessoas podem ficar, cara forte, musculoso, matando todo mundo, mulheres seminuas, mas tem uma mensagem, você consegue fazer uma releitura aí bem bacana. Do personagem. E eu aconselho, cara, quem puder comprar, comprem as versões da Glenar. Inclusive, eu tenho a número 2, o segundo e o terceiro volume, que não é o mesmo artista, e isso é muito legal também. São artistas diferentes. E essa primeira tiragem você tem material bônus. Quando eu levar o teu aí, você vai ver. Tem material bônus, tem coisas bem, bem bacanas, sabe? E quem gosta do personagem, acho que vai curtir bastante.
E quem não gosta, não tem o direito de não gostar.
É, quem não gosta não é o público, né? Então, assim, a mesma coisa que botar pra ver musical.
Que vá tomar!
Pode ser o melhor musical do mundo. Ganhou 1000 prêmios. Eu vou achar uma merda, porque eu odeio musical, cara. Eu odeio musical. Se for pra ouvir música, eu coloco a rádio, entendeu?